Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com o efeito, quando deveríeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, o autor de Hebreus vem, no início do texto, desenvolvendo um pensamento específico. Ele está falando sobre a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Então ele vem fazendo várias comparações entre a antiga aliança e aquilo que Cristo traz, a revelação que é em Jesus, a revelação progressiva que Deus traz através das Escrituras. E nesse momento ele diz: olha, eu sei que eu tenho falado de coisas aqui que são difíceis de explicar. Mas ele continua esclarecendo que essas coisas não eram difíceis em si mesmas. Mas ele diz: eu tenho falado de coisas difíceis de se explicar, porque vocês têm se tornado tardios, lentos, têm dificuldade de ouvir. Então, mais uma vez, ele está dizendo que a dificuldade de entender tudo aquilo não era porque a coisa era complexa em si, mas ele está dizendo: olha, vocês são tardios, vocês não ouvem da forma certa, vocês não recebem como deveriam. E ele continua dizendo assim: pelo tempo que se passou, vocês deveriam ser já mestres, mas novamente temos que vos ensinar os princípios dos oráculos de Deus. É claro que ele está falando aqui, fazendo uma referência às Escrituras, mas a tradução literal da palavra oráculo é a palavra falada de Deus. Quando nós olhamos para toda a Escritura, querido, e a Bíblia traz aquilo que na teologia a gente chama de uma revelação progressiva. Então Deus, ele vai no decorrer dos livros e dos anos, a Bíblia levou cerca de 2000 anos para ser escrita, e Deus, ele vai trazendo uma revelação progressiva. Ele começa no Gênesis e ele vai revelando para o homem quem ele é. E desde o início, eu quero mostrar isso para você nas Escrituras, Deus, ele se revela e se apresenta como um Deus que fala. Isso é o coração da minha mensagem. O primeiro texto que a gente leu foi do livro de Hebreus, e eu queria que você fosse para mim, no primeiro capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Então esse livro, ele já começa dizendo assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias ele falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então ele já começa o livro dizendo: olha, por muito tempo Deus tem falado muito, e ele tem falado diversas maneiras através dos profetas, e ele diz: nesse tempo Deus não tem falado mais pelos profetas, mas ele tem falado através do Filho. Então o que o autor de Hebreus apresenta no início já do livro, ele está dizendo: olha, o nosso Deus é um Deus que fala. Desde o início ele falou, ele continua falando, ele falou de diversas formas, através de diversos profetas, e Deus não se calou, ele tem falado agora através do Filho. Então Deus é um Deus que fala. Já no início de Gênesis, nós vamos ver Deus criando o mundo através da sua palavra. O Gênesis começa com Deus dizendo: haja luz.
Se você for para Gênesis capítulo 1, você não precisa abrir, mas Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3, você já vai ver a criação do mundo, e você vê em todas as fases da criação do universo, começa dizendo, disse Deus. Então Deus é Deus que fala. Várias vezes, quando Deus ele faz uma apologia, uma defesa de si mesmo nas Escrituras, então algumas vezes nós vamos ver, eu não vou passar por todos esses textos com você, mas várias vezes Deus ele faz uma defesa de si mesmo, tentando se revelar para o homem. E a defesa que ele faz é a seguinte, ele fala, olha, eu não sou como os outros deuses, que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm boca e não fala. Ele está dizendo, eu sou um Deus que fala aos homens. Eu gosto muito de uma frase do John Stott, ele diz assim, é a fala de Deus que torna necessária a nossa fala. Devemos transmitir o que ele tem falado. Daí a obrigação suprema dos cristãos de falarem. Eu acho maravilhoso isso, querido. Deus em toda a escritura, ele se revela como Deus que fala aos homens. Já no Gênesis também, Deus levanta um homem chamado Abraão. E Deus ele fala, é um detalhe de um texto. Mas ele traz algo muito interessante para nós, que reforça esse entendimento. Eu queria que você fosse comigo para Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então Deus, já desde o começo, ele escolhe um homem e ele está dizendo, eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Deus diz, não, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou sentar com esse homem, eu vou dizer para ele, eu vou contar para ele o que eu estou para fazer, eu vou declarar para ele. E não só isso, tudo que eu falar para Abraão, Abraão vai falar para os seus filhos, e os seus filhos vão falar para a descendência seguinte, eu vou falar com Abraão, ele vai me ouvir, e ele vai transmitir isso aos seus. Você já pensou, querido, como Moisés escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, se ele não estava presente na criação do mundo? A gente não tem uma comprovação bíblica nisso, mas eu acho muito interessante algo que os judeus ensinam, que eles acreditam. A gente sabe que Moisés ficou dois períodos de 40 dias no Monte Sinai, então ele sobe depois de 40 dias e Deus ele tem senso de humor. Eu não sei se consegue rir lendo a Bíblia, eu rio às vezes. Porque Deus está vendo várias vezes falando, meu povo, meu povo, meu povo. Quando o povo cai na idolatria com o bezerro de ouro, ele fala para Moisés, Moisés, desce que o teu povo lá já caiu em idolatria. Né? E ele desce, quebra a tábua dos 10 mandamentos, você sabe a história, e Deus manda ele de volta. Ele passa mais 40 dias. A Bíblia fala que quando ele desce, o seu rosto resplandecia. E os judeus acreditam que os cinco primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis, a criação, a maior parte da lei foi ditada por Deus para Moisés no Monte de Sinai. Por quê? Porque Deus é um Deus que fala. Vá comigo para mais um texto, Jeremias capítulo 36. Versículo 1. Jeremias 36, 1. A palavra do Senhor diz assim, no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor a Jeremias dizendo, toma um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazê-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho. E eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras a que o Senhor lhe havia revelado. Então aqui nós vemos mais uma vez, querido, Deus falando, Deus ditando, Deus dizendo o que ele queria fazer, e não só isso, mas a gente vai ver várias vezes nas escrituras essa mesma coisa, Deus falando, olha, eu vou falar com você, e você deve transmitir, você deve escrever, registrar tudo o que eu falo, e isso deve ser passado adiante. Existe um outro texto de Jeremias que eu gosto muito, esse texto ele fala comigo de uma forma especial, eu queria que você fosse um pouquinho para frente comigo, em Jeremias capítulo 23, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, Jeremias capítulo 23, versículo 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Querido, esse texto ele já é incrível por si, mas existe um detalhe aqui. Ele começa dizendo assim, porque quem esteve no conselho do Senhor. Essa palavra talvez não fale muito para a gente, mas quando a gente vai para o original hebraico dessa palavra, a palavra original é kod. E Kod fala de uma reunião íntima e familiar, como uma família que se senta na mesa de jantar para falar sobre as suas coisas. Então o que Deus está dizendo aqui é, olha, quem de vocês sentou na mesa comigo? Quem de vocês sentou em intimidade comigo, ouviu a minha voz, ouviu o que eu tinha para dizer e entendeu o que eu falei? Quem de vocês esteve reunido comigo para ouvir a minha voz? E queridos, a gente vai ver isso por toda a escritura. Você não precisa abrir, mas Salmo 25,14 diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem ele revelará a sua aliança. Ele está dizendo, eu vou me revelar. Quem tiver intimidade comigo vai ouvir minha voz, vai entender meu coração. A versão NVI diz assim, o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Queridos, nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Quando a gente olha para o início da criação, o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus, a Bíblia fala sobre Deus vir diariamente na viração do dia e ele caminhar com esses dois, conversar com eles, chamá-los pelo nome. Então, o plano original de Deus é que nós todos possamos ouvir a sua voz. Vá comigo para João, capítulo 10. João, capítulo 10, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus está falando, vocês vão me reconhecer, porque vocês vão conhecer a minha voz. Vocês vão reconhecer quando sou eu falando. Você não precisa abrir, eu só quero reforçar isso. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Romanos 8, 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, são todos textos, queridos, que falam sobre nós ouvirmos e reconhecermos a voz de Deus. Jesus nos evangelhos, eu tive o trabalho de pesquisar, contar isso, 8 vezes Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente vai para Apocalipse, novamente 8 vezes se repete. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente precisa entender, querido, que o natural para nós que somos filhos de Deus é ouvirmos a voz de Deus. Às vezes a gente ouve testemunhos, a gente vê pessoas que ouvem a voz de Deus, que são guiadas pelo Espírito, e talvez você tenha uma sensação, como eu já tive um dia, que seja uma coisa muito sobrenatural ouvir a voz de Deus. mesmo que não seja audível. Mas eu quero dizer que o normal, o padrão, o natural deveria ser que os filhos de Deus ouçam a sua voz. Mas por que muitas vezes, então, parece ser difícil ouvir Deus, reconhecer que é Ele que está falando, reconhecer a voz de Deus no meio de vários sentimentos, de várias emoções? Como é comum as pessoas chegarem para a gente e falar: pastor, eu estou com algo aqui, mas eu tenho dificuldade para saber se é Deus falando comigo, se foi Deus mesmo que falou. Por que é tão difícil, querido, reconhecer quando é mesmo a voz de Deus e quando não é? Eu queria ler um texto com você em Marcos, capítulo 8. Jesus havia acabado aqui de fazer a segunda multiplicação de peixes. Eu não sei se você já percebeu isso nos evangelhos, mas não foi uma multiplicação só de pães e peixes, foram duas. E esse texto que a gente vai ler, Jesus tinha acabado de multiplicar pela segunda vez os pães e peixes. Marcos capítulo 8, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Irmão, os caras já tinham visto duas multiplicações de pão e peixe. Jesus está falando do fermento dos fariseus. E eles falam: ó, Jesus está repreendendo a gente porque a gente esqueceu de trazer pão. Continua o texto. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães e os cinco mil, para os cinco mil, quantos cestos cestos de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para os 4 mil, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? O que Jesus está dizendo para esses homens é o seguinte: olha, eu tenho falado com vocês, eu tenho operado milagres, eu tenho feito sinais, eu tenho falado com vocês, mas o problema é que vocês continuam não ouvindo. Jesus está falando: olha, se vocês não ouvem, não entendem, não percebem os sinais, não é porque eu não estou oferecendo isso para vocês. Jesus está dizendo: eu tenho falado, eu tenho operado milagres, eu tenho dado sinais, mas vocês parecem pessoas que veem, mas não enxergam. Têm olhos e não veem. E vocês têm ouvidos e não ouvem. Vocês não entendem. Vá comigo agora para Mateus capítulo 13. Versículo 9. Jesus havia acabado de apresentar aqui a parábola do semeador, que eu acredito que é conhecida pela maioria de vocês. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantia. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Repita comigo: insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vem e o ouvido de vocês, porque ouve. Querido, o objetivo de uma parábola, os discípulos estão fazendo uma pergunta clara para Jesus. Eles viram Jesus ensinando para o povo, eles viram Jesus trazendo a parábola do semeador, e é muito interessante porque Jesus propõe a parábola para o povo. Mas depois disso, Jesus ele chama os seus discípulos para perto e ele diz, olha, eu vou explicar para vocês o que significa essa parábola. E os discípulos fazem uma pergunta óbvia, eles perguntam, Senhor, por que que o Senhor usa de parábolas para falar com o povo? E querido, fica claro que o objetivo de uma parábola parece ser tornar o entendimento de uma verdade, de um princípio, mais fácil. Quando Jesus fala através de parábolas, ele fala de coisas que eram do cotidiano do povo hebreu, faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. Sobre o que Jesus fala? Ele fala de agricultura, ele fala de pescaria, ele fala de um filho que está pedindo um pão para um pai. Então ele fala de coisas do dia a dia e ele faz paralelos espirituais com essas coisas. E Jesus fala, olha, essas pessoas, mesmo ouvindo, elas não entendem. Para quem que Jesus falou? Para o povo. Agora todos não entenderam? Ninguém entendeu? Não é isso. Jesus diz que aqueles que não entenderam é porque deixaram o coração insensível e ouviram de má vontade. Então Jesus ele está esclarecendo isso. A compreensão, querido, da voz de Deus, a compreensão das Escrituras, a compreensão e o entendimento daquilo que Deus fala conosco, está totalmente ligado à disposição do nosso coração. Primeiro Jesus fala para os discípulos, eu estou falando, eu estou dando sinais, mas vocês não veem, não entendem. Aí Jesus fala por parábolas para simplificar para o povo, mas ele diz, mesmo eu falando, mesmo usando de exemplo simples, essas pessoas deixaram o coração difícil e não ouviram com interesse. Vá comigo para João capítulo 16. Versículo 25. Olha que interessante como amarra tudo isso que a gente tem conversado. João capítulo 16, versículo 25. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Então eu queria perguntar para você de volta. O objetivo de usar parábolas, parece contraditório, era tornar o conhecimento mais fácil ou mais difícil? A primeiro momento parece mais fácil, mas aí os discípulos falam, a gente te agradece, porque agora você não está falando por parábolas, mas está falando de forma clara. Então qual é a resposta? Jesus usou de parábolas para facilitar ou para dificultar o entendimento? E a minha resposta para você é as duas coisas. Para aquele que estava sedento, com o coração aberto, cheio de expectativa para entender, para receber a palavra, a parábola aumenta o entendimento, ela torna mais simples. Mas para aqueles que estavam com o coração fechado, desinteressado, as parábolas se tornavam uma barreira. Então a verdade ouvida era a mesma, mas o entendimento dependia totalmente da disposição do coração e do interesse. Eu gosto muito de uma frase de um cara chamado Jay Blanchard, e ele diz assim, o homem que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus, não é capaz nem de ouvi-la corretamente. Por isso, as parábolas tornam-se janelas para alguns e muros para outras. Voltando para João, ele continua dizendo assim, nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E queridos, aqui nós temos dois princípios muito importantes para se ouvir a voz de Deus. Eu costumo dizer, eu lembro que quando eu era adolescente, eu comprei um livro, eu tinha 16 anos, chamado Segredo da Vontade de Deus. E eu comprei numa expectativa adolescente de que o cara me revelasse a vontade de Deus. Queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Mas, na verdade, a única coisa que ele falava naquele livro é como estar sensível para ouvir a voz de Deus. E eu gostaria de falar aqui sobre dois princípios, queridos, relacionados a ouvir e entender a voz de Deus. A primeira coisa, nós precisamos construir intimidade. E aqui a primeira coisa que é indispensável é você realmente querer, você realmente ter interesse, você desejar isso. Agora, quanto a gente quer a vontade de ouvir a voz de Deus? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos e eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a estudar as Escrituras por mim mesmo e eu percebi essa revelação de Deus, que Deus se apresenta como um Deus que fala, e eu tomei uma decisão de que eu precisava aprender a ouvir esse Deus. Agora, é muito interessante, porque nós podemos receber muitas coisas dos homens. Nós podemos receber reconhecimento dos homens, nós podemos receber um título de homens de Deus, até dos homens, nós podemos receber coisas de Deus, nós podemos receber dons espirituais, nós podemos receber talentos de Deus, mas, querido, a intimidade nem Deus te dá. Ela tem que ser construída. Não existe uma oração de poder aqui que a gente vai botar a mão na tua cabeça e vai falar, olha, você receba intimidade com Deus agora. Por quê? Porque aprender a ouvir a voz de Deus, essa intimidade ela é construída com tempo. Quem aqui é casado? Levanta a mão bem alto. A maioria. Eu vou te falar uma coisa bem simples. Você já percebeu, talvez até quando você estava namorando mesmo, vocês começam a se relacionar, um começa a conhecer muito o outro. E de repente um dia vocês estão numa conversa, numa roda com amigos, e alguém faz um comentário e você só olha para sua esposa assim. E um não precisa dizer nada para o outro, mas vocês sabem exatamente o que, que o outro está pensando. Sabe do que eu estou falando? Por que, que isso acontece? Por causa da intimidade. Por quê? Porque qualquer expressão facial, qualquer reação, um suspiro, você aprende a ler a pessoa. E isso é construído com tempo, é construído com intimidade. Eu lembro que o primeiro pastor que me discipulou, ele me ensinou uma coisa fantástica. Ele começou a me acompanhar e o primeiro dia que eu fui na casa dele para um discipulado, ele perguntou para mim, você sabe fazer chimarrão? Eu falei, sei. Ele falou, então vai na minha cozinha, ele era a segunda vez que eu estava na casa do pastor. Ele falou, vai na minha cozinha, tem as coisas de chimarrão, você vai lá e faz um chimarrão. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Na casa do cara, não conheço ele direito, não tenho muita intimidade. Fui lá, preparei o chimarrão. Ele falou, depois vai no meu escritório lá. Eu entrei no escritório dele. E ele falou assim, olha, Farley, eu vou te ensinar a orar tomando chimarrão. Falei, esse cara vai me ensinar a ser um homem de Deus ou a ser gaúcho, né? E ele falou, vou te ensinar a orar tomando chimarrão. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, cara, porque o chimarrão você não pode tomar com pressa, porque senão você se queima. Um dos maiores problemas das pessoas é que elas entram na presença de Deus e só falam e depois saem e vão embora. Mas eu quero ensinar você a sentar, falar e ouvir. Eu falei, nossa, você é o mestre Yoda. Né? Esse cara é ninja. E até hoje é automático isso. Eu pego uma cuia de chimarrão e eu começo a orar. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 6, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim, olha como esse texto é precioso, querido. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. A gente tem muitas verdades aqui. A primeira coisa que ele fala, ele diz assim, ó, quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Sabe do que isso fala, querido? fala de separar um tempo que seja exclusivamente para Deus. Eu já vi, isso acontece frequentemente, o cara está com alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente pergunta é como está a sua vida devocional. Você gasta tempo em oração e tem uns hiperespirituais que falam assim, eu passo o dia inteiro em espírito de oração. E o cara, e eu, não, eu acredito que ele ore, que ele esteja o dia inteiro tentando se conectar com Deus. Mas, querido, esse texto fala de separar algo que é exclusivo para Deus. Eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta para não fazer mais nada a não ser estar com Deus. Você já pensou se você se relacionasse, acho que o Luciano falou isso aqui esses dias, com a sua esposa, como você se relaciona com Deus às vezes? Você até dá atenção para ela, mas só quando tem um monte de gente junto. E você não separa um momento para você sentar com a sua esposa e falar, olha, esse momento é só nosso, é para nós dois. Eu quero estar com você. Então esse texto em primeiro lugar fala, entra na sua porta, entra no seu quarto e fecha a porta. Acontece, acontece. Entra no seu quarto e fecha, entra a sua porta, não, tá vendo? Entra no seu quarto e fecha a porta. E depois existem mais duas coisas muito importantes. Ele diz que o seu pai, que o, ele diz, ora em secreto, porque o seu pai que o vê, em secreto o recompensará. Então esse texto diz que quando a gente separa um tempo de exclusividade para ouvir Deus, ele diz, Deus vai te ver. Ele fala, quando você entrar no secreto, Deus vai estar te vendo, ele vai perceber o que você está fazendo. E não só isso, mas ele diz que existe uma promessa em cima disso. Querido, quando eu aprendi e eu descobri que Deus era um Deus que fala, eu lembro de uma experiência muito forte, os jovens já ouviram isso aqui muitas vezes. Mas quando eu tinha ali uns 17 anos, mais ou menos, eu li um livro de um cara chamado Larry Lee, ele escreveu um livro chamado Nenhuma Hora. Esse cara fala sobre quando Jesus está no Getsêmani e ele pede para os discípulos orarem com ele, e os discípulos dormem, e Jesus fala, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Me lembra uma frase do nosso querido pastor Francisco, que diz assim, quem não ora pelo menos uma vez por dia não mata nem a carne. Quem não ora pelo menos uma hora por dia não mata nem a carne. Então, esse cara ele constrói o raciocínio em cima disso. E em certo momento do livro, ele lança um desafio e ele diz assim, olha, eu desafio você a orar 2 horas por dia. E ele fala, eu garanto para você que quando chegar no final de um ano, você vai olhar para trás e você vai perceber que depois de um ano, com 2 horas de oração por dia, você é um cara totalmente diferente. Só que eu sou sanguíneo, irmão. Orei isso, olhei para isso e falei, não, um ano é demais. Eu vou resolver esse negócio em 6 meses orando 4 horas por dia. Né? Vamos resolver esse negócio. E eu fiquei 2 anos orando pelo menos 4 horas por dia. Isso mudou a minha vida. Esse cara, ele fala de 3 fases da oração. E ele diz que quando você começa a orar, você ora por obrigação. Você ora porque você sabe que tem que orar. E é assim mesmo, irmão. Você começa a orar, está lá empolgado. 4 horas vai ser ficha. Com 15 minutos, você orou por você, pela mãe, pro pai, pela esposa que não tinha ainda, pelos filhos, pelos netos, pelos missionários na África, pelas eleições, pelo planeta, pelo cosmos. E daí você olha e passou 15 minutos. E daí o que eu fazia? Enchia mais uma cuia de chimarrão, agora só falta 3 horas e 45. Então no começo é muito difícil, mas você vai fazer por quê? Porque tem que orar. Então a primeira fase é a obediência. Ele diz que a segunda fase é o hábito, e tudo na nossa vida é hábito. E chega uma hora que aquilo se torna automático, e realmente eu acordava de manhã, fazia meu chimarrão, e orar 4 horas se tornou um padrão e se tornou cada vez mais fácil. Mas ele fala do terceiro nível. E ele fala que o terceiro nível é o deleite da oração. Você começa dizendo assim, meu Deus, vou ter que orar 4 horas. Segunda fase é, eu oro 4 horas. E a terceira fase é, como eu gostaria de poder orar mais que 4 horas. Eu experimentei todas essas coisas, querido, isso mudou a minha vida. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos daí e eu podia começar a viajar sozinho, meus pais tinham uma casinha aqui no litoral de Antonina, E eu comecei a ir para lá para ficar sozinho com Deus. Então o que eu fazia? Eu fazia uma mochila com um pouco de comida, né? Mantimento, arroz, feijão, carne. Eu separava uns livros, uma bíblia de estudos. Era fita cassete na época. Pastor, o que é isso? Bota no Google. Para quem tem menos de 20. E eu ia para essa casa e me fechava lá. E eu cheguei a ficar 14 dias fechado nesse lugar. Então eu chegava, eu cozinhava, era a primeira coisa que eu fazia, e eu congelava vários pratos de comida. Então eu fazia uma refeição por dia. O judeu faz muito esse jejum, que é o jejum do pôr do sol. Então ele come uma vez por dia no pôr do sol. Então eu fazia uma refeição, 14 dias. E eu me fechava ali, irmão, e ficava só eu e Deus, até 14 dias. E eu costumo dizer, isso é uma verdade tão grande para mim, que foi ali que eu aprendi a ouvir Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um jeito de falar com cada um que é diferente. Deus ele fala comigo de um jeito, com o pastor Francisco de outro, com o pastor Marciano de outro, com o pastor Júnior de outro, com você de outro. Agora nós precisamos aprender esses detalhes da voz de Deus. Nós precisamos aprender a reconhecer esses detalhes faciais de como Deus muda, de quando é Ele falando, de quando Ele está sendo duro com você, de quando Ele está te amando, porque Ele faz todas essas coisas conosco. Agora, tudo isso, querido, precisa ser construído. Eu preciso buscar a Deus, preciso desejar ouvir a voz dEle. Né, eu vejo alguns... A minha realidade é muito dos jovens, eu amo trabalhar com eles. E eu vejo jovens quando estão, às vezes, chegando naquela fase do namoro, e ele chega, pastor, eu estou orando por uma pessoa aí, e eu queria, ou eu não consigo ouvir de Deus se é essa vontade que Deus tem para mim. Só que o cara ele não tem uma vida devocional, ele não ora, ele não constrói isso, e de repente, de uma hora para outra, ele quer que Deus venha, ele quer entender a voz de Deus. E isso acontece com a gente. Você está vivendo sua vida normal, você não constrói essa intimidade, você não constrói esse relacionamento, e de repente, num momento de crise, você grita e fala, Deus, eu preciso te ouvir. Irmão, Deus fala. Provavelmente é você que não está reconhecendo. Um dos caras que eu li muito na minha adolescência foi o Paul Yangsho, pastor da Coreia, eu acho que a maioria de vocês conhece. E eu vi uma entrevista desse homem no final da vida, já velhinho, e a repórter perguntou para ele assim, esse cara era um cara que orava no mínimo 3 horas por dia, a vida toda. E essa repórter perguntou para ele assim, olha, o senhor tem um ministério de sucesso, as pessoas se espelham em você. Se fosse para você mudar uma coisa da sua vida, do seu ministério, o que você mudaria? E esse cara ele nem titubeou para falar, ele falou, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria gasto mais tempo da minha vida em oração. É o tipo de frase que você ouve e você fala, cara, eu sou ruim demais. Outro princípio, primeiro princípio, eu preciso construir intimidade. Segundo princípio, eu preciso estar sensível à voz de Deus. Irmão, isso você constrói também. Por que a gente jejua? Nós fizemos vários jejuns nesse momento. Por quê? Porque o jejum, ele aguça a nossa sensibilidade espiritual. Nós temos várias vozes que gritam no nosso coração e a pior delas não é o diabo. Sabe qual que é a pior voz? É a nossa alma, nosso coração, a nossa vontade, o nosso intelecto. Isso grita com a gente. Você está querendo aplicar a fé e a tua razão está dizendo, não vai dar certo. Você já teve vontade de sair de você mesmo? Eu já tive. Fala, Deus, que droga, por que eu sou assim? Queria sair de mim. Então, querido, nós precisamos estar sensíveis e construir. Eu costumo dizer que às vezes a gente precisa provocar o céu para que alguma coisa aconteça. Para que Deus fale, para que você ouça. Isso entra um jejum, um período de consagração. Eu quero que você abra um texto comigo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa, querido, para que eu consiga ouvir a voz de Deus, é ter essa fé, acreditar que Deus realmente é um Deus que fala, e que se eu buscar, ele vai me trazer uma recompensa por isso. Eu preciso aplicar fé, eu preciso acreditar, eu preciso buscar, eu preciso me exercitar nisso. Uma das primeiras coisas, e eu vou dar um exemplo aqui até bobo, mas eu gosto dos exemplos simples. Às vezes quando a gente conta uma experiência muito fantástica em Deus, parece uma coisa inalcançável. Mas eu quero falar de exemplos até bobos. Uma das primeiras experiências que eu tive de ouvir a voz de Deus, eu deveria ter ali 16 anos, e eu lembro que eu fui num evento, ministração de uma banda cristã, e no meio do intervalo de uma música e outra, uma das cantoras, ela falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, tinha 16 anos. Ela falou sobre reavivamento. Hoje a gente nem fala mais reavivamento, se usa muito mais avivamento. Mas aquela palavra entrou no meu coração, e eu nem sabia direito o que ela significava. Mas aquilo entrou no meu coração de um jeito diferente. E eu falei, Deus, o que é isso? Esse negócio bateu no meu coração. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu deitei para dormir, e Deus começou a falar comigo assim, olha, levanta, escreve numa folha de caderno bem grande, reavivamento, e coloca essa folha debaixo do seu travesseiro. Foi a primeira vez que Deus me deu uma direção muito específica. Eu falei, cara, eu estou viajando na maionese. Estou loucão, estou fazendo simpatia, crente. Eu falei, o que tem a ver isso? E eu fiquei naquela vai, não vai, a ponto de eu não conseguir dormir, porque aquilo ficava martelando na minha cabeça. Chegou uma hora, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio, não vou contar para ninguém. Eu acho que Deus não vai me entregar também. Ah, falei para ele fazer um negócio, ele fez mesmo, não vai acontecer. Né? Eu falei, eu vou fazer isso. Eu lembro que eu levantei, eu peguei um caderno, escrevi bem grande, reavivamento. Deus falou, coloca embaixo do seu travesseiro. Eu coloquei. Irmão, fui dormir. Passou o dia, eu não lembrei mais daquilo. Chegou a noite, eu não lembrava daquilo. Quando eu fui arrumar meu travesseiro para dormir na noite seguinte, eu ouvi um barulho. Falei, nossa, o que é isso? Quando eu levantei o travesseiro, era a folha embaixo do travesseiro. Aí Deus me falou assim, eu falei para você fazer isso. É porque toda noite, eu quero que quando você for arrumar seu travesseiro, você lembre de orar por reavivamento na sua nação. Falei, uau! Então Deus, ele começa falando conosco, querido, de forma simples, e Deus nos ouve, e nós temos que acreditar nisso. Eu tive uma experiência muito interessante aqui, lá no templo antigo. A gente teve uma ministração num culto de jovens, e eu não, nem lembro sobre o que foi o apelo, mas um rapaz foi para frente, e quando eu orei por ele, eu coloquei a mão na cabeça dele e ele caiu. E quando ele caiu, eu tive uma visão, foi muito rápida, mas eu vi ele caiu com a mão no peito, assim, e eu vi um caderninho na mão dele, sabe aquele caderninho com aspiral? Caderninho pequenininho, e uma caneta. Só que esse caderno estava todo escrito e era uma tinta preta que parecia para mim como se fosse a tinta de uma caneta tinteiro, né? E eu lembro que eu olhei aquela cena, eu sabia que Deus tinha me mostrado e eu fiquei um tempo ali tentando entender o que aquilo significava. Irmão, o problema é que o profeta, às vezes, ele quer interpretar a Deus. E eu consegui me segurar, eu falei, quer saber? Não sei o que significa, não vou estragar o que Deus está fazendo. Eu fui no ouvido desse menino e eu falei, cara, eu não sei se significa alguma coisa para você. Mas eu vi um caderninho com aspiral. Esse caderno estava todo escrito com uma caneta com tinta preta, que para mim parecia uma caneta tinteiro. E eu ainda fiquei ali, será que Deus vai trazer alguma revelação sobre isso? E não. E fui embora. Isso foi no sábado ou no domingo. Na segunda-feira eu fui para oração na igreja e quando eu cheguei com o meu carro, esse rapaz estava saindo da igreja. E quando eu parei o carro, ele debruçou na janela e ele falou assim, pastor, foi isso que você viu? E ele tirou do bolso um caderninho, todo escrito em uma caneta. Aí ele falou para mim, falou, pastor, isso não é uma caneta tinteira, é uma caneta nanquim. Esse menino, ele trabalha com artes e tal, e ele aprendeu a desenhar com caneta nanquim. E ele falou, pastor, a tua palavra foi tão específica que acabou comigo. Ele falou, deixa eu te explicar o que acontece. Ele falou, eu tenho muita dificuldade de me expressar para Deus em palavras. Ele falou, às vezes eu dobro o joelho para tentar orar e eu não consigo falar, não consigo me expressar. Qual foi a forma que eu encontrei de me expressar para Deus? Eu escrevo as minhas orações. E eu ficava pensando se Deus reconhecia e ouvia aquilo como uma oração. E ele falou, quando você falou daquela visão, era Deus falando para mim, eu ouço o que você fala. Eu estou disponível para ler aquilo que você escreve para mim. E querido, eu tenho certeza que Deus, ele provavelmente está falando com você mais do que você imagina. Às vezes o que falta para a gente, querida, está um pouco sensível e mergulhar nisso. Às vezes a gente precisa provocar Deus para que algumas coisas aconteçam. Eu lembro que quando eu estava naquela fase ali de... Eu com 18 anos, eu tive 6 meses de tempo integral, depois eu fui trabalhar, eu fui fazer faculdade, mas eu estava naquela fase, com aquela dúvida no meu coração do que eu deveria fazer da minha vida, de para onde que eu ia, o que Deus tinha para mim. E eu lembro que eu fiz um jejum de 5 dias. E eu falei, eu fiz 3 perguntas para Deus sobre a minha vida. E eu falei, Deus, o Senhor precisa me responder. Eu preciso saber isso. Qual foi a forma de eu buscar? Eu queria. Eu busquei com intensidade. Eu fiquei 5 dias sem comer. Quando eu estava chegando no final do meu jejum, eu tinha ouvido uma igrejinha. Eu gosto, às vezes, de ir naquelas igrejinhas de bairro, que é 3x3. Lá na região mais pobre da cidade, da irmã do Coque, sabe que ninguém te conhece, mas que é o povo que fala Carça e Borso, e Cláudio, mas o cara passa o dia inteiro orando lá, e essas pessoas fluem no profético, eu gosto de ir nesses lugares assim. E eu faço, meus pais faziam isso, eu já tenho a manha de ir. Você tem que ir, irmão, e você já chega atrasado para ninguém conversar com você antes. E você sempre está na última fileira, que normalmente é tipo a quinta. Tem 12 cadeiras na igreja. E aí você chega e você não fala com ninguém. E o negócio é o seguinte, se Deus vai falar comigo, ele vai me achar aqui. E daí já começa aquele negócio, rajado de língua estranha. E as irmãs do Coque já saem rodando. E canta o corinho, deixa o menino rodar. E eu fui no final de um jejum, eu tinha feito 3 perguntas para Deus. Das 3 perguntas que eu fiz, um moleque levantou no meio do culto. Ele apontou para mim e falou, Deus tem coisa para te falar. Das 3 perguntas que eu fiz para Deus, ele me revelou 2. Assim, ó, eu tenho respostas para você. Eu lembro também de um período que foi a primeira experiência que eu tive de expulsar demônio. Eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. É legal, irmão. É mais legal que jogar PlayStation, né? E eu lembro que eu estava em casa um dia orando e Deus me falou de uma forma específica. Faz um jejum. O que a Bíblia fala? Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E Deus falou para mim, faz um jejum que você vai ter uma experiência. E eu, no começo, eu fiquei, faço, não faço. Falei, quer saber, eu não tenho nada a perder. O que eu fiz? Jejuei. Irmão, eu tive a experiência. Fui com meus pais orar na casa de um amigo de juventude do meu pai. Coisa bonita, reunião familiar, falando de história da família, da amizade. Daí chega no fim, minha mãe super crente falou, vamos orar, fazer uma oração aqui, abençoando a casa? Vamos, dê uma mão para orar. A mulher do amigo do meu pai saiu rolando, parecia um... Só faltou subir na parede. Foi minha primeira experiência com expulsão de demônios. Eu tenho que contar uma história para você, para a gente encerrar. Eu estava conversando uma vez com o Judá Bertelli. Quem conhece o Judá Bertelli aqui? Ele vai estar no nosso Sobrenatural. É o cara mais louco que eu já conheci na vida. E dele está abrindo o coração comigo. Ele fala, Farley, deixa eu te contar uma história. Ele tem um queixinho para frente. Tipo quem toma água na bica. Tô rindo do profeta. Os ursos. Se aparecer um urso aí, para na porta. Ele é amigo, ele não liga não. E ele falou, Farley, deixa eu te contar uma coisa. Eu tava um dia orando no bosque Ele tem um bosque perto da casa dele. Segue esse cara que vai ver, porque metade dos vídeos dele é passarinho e ele orando no bosque. Ele falou, eu estava orando no bosque, estava meditando, de repente eu olhei e apareceu um lagarto. Eu olhei para aquele lagarto e falei, nossa, que lagarto bonito. Aí eu lembrei da mula falando com o Balaão. Falei, se a mula falou com o Balaão, Deus pode falar comigo através desse lagarto aí. E ele gritou, fala Deus! Só quando ele gritou, fala Deus, o lagarto fugiu. E ele foi atrás do lagarto, irmão. Ele falou, fala, saí correndo, tropecei, me arranhei tudo nos matos, nos espinhos, e nem consegui achar o lagarto. Falou, voltei triste para casa, falei, puxa Deus, apliquei minha fé, saí correndo atrás do lagarto, me esfolei tudo. E Deus nem falou comigo. Mas uns dias depois, estava orando no bosque de volta, aí apareceu um passarinho. Falei, nossa Deus, que bonito esse passarinho. E aí ele disse que o passarinho olhou para ele e começou a falar com ele. Ele olhou para mim e falou, tá vendo, Deus honrou minha fé. Irmão, o que eu quero fechar com você hoje? Eu sinto uma coisa no meu espírito aqui. E eu acredito que não é por acaso que eu estou pregando isso. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que estão dizendo, Deus, eu não consigo ouvir a sua voz. Eu não consigo entender a sua vontade. Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. E eu estou aqui para dizer, em primeiro lugar, que o nosso Deus é um Deus que fala. Deus fala. Seu Deus fala com você. Ele criou o mundo falando. Ele criou o mundo pela sua palavra. A Bíblia fala que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Deus fala desde o início da criação. Deus, ele falou através dos profetas. Ele falou através de Jesus. E Deus é um Deus que fala. Eu sinto muito te dizer que se você acha que Deus não fala com você, esse problema não está em Deus. Mas esse problema está em você. Mas você pode aguçar seu ouvido. Você pode clamar e falar, Deus, eu preciso aprender a te ouvir. E é tão bom, irmão. Porque o melhor lugar para se estar no mundo é o centro da vontade de Deus. Agora, para estar no centro da vontade de Deus, a gente precisa descobrir onde ela é. Eu acordo quase todas as manhãs e uma oração que eu faço é, Deus, Jesus, eu preciso entender para onde que o Senhor está indo. Eu entendo que como um cristão eu preciso seguir o Senhor, mas para isso eu preciso saber para onde o Senhor está indo, Jesus. O que o Senhor quer fazer hoje? O que o Senhor tem para esse dia? Qual é a sua vontade? Para isso eu preciso ouvir. Teu Deus fala com você. E eu tenho certeza que Deus deve estar falando com você mais do que você imagina. Fica em pé no seu lugar. Nós lemos o texto de Hebreus que fala que aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Primeira coisa para você ouvir Deus, você tem que aplicar a sua fé. Você fala, meu ouvido foi gerado para ouvir a voz de Deus. Toda palavra fala, não só que o meu Deus fala, mas que eu como ovelha eu ouço a sua voz. Quero que a gente possa gastar 2 minutinhos com isso. Peça para Deus abrir os teus ouvidos espirituais. Eu quero orar com você também. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós como um Deus que fala. O Senhor fala, olha, eu não sou como os outros deuses que são buscados, adorados, mas eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem, eles têm boca e não falam, mas eu sou um Deus que fala aos homens. Nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus que fala. Nós fomos gerados, que o Senhor traga essa convicção ao nosso coração, que nós fomos gerados, projetados, criados para sermos seres, para sermos filhos que ouvem e reconhecem a voz do Pai. Nós clamamos a isso, Pai. Eu peço que o Senhor nos toque com o Teu Espírito nessa manhã, que ouvidos espirituais sejam abertos. Em nome de Jesus, que o Senhor acalme, Pai, abaixe a voz do nosso coração, da nossa alma, mas que o Senhor aguce a nossa sensibilidade espiritual para ouvir Tua voz. Eu te peço que o Senhor venha provocar o coração desses meus irmãos, seja por uma decisão de entrar num processo de jejum, seja pela decisão de é aumentar o tempo devocional, falar: Deus, eu vou orar mais, eu vou clamar mais, eu vou crer mais, mas eu vou ser um homem, uma mulher que ouve a sua voz, porque o Senhor sempre falou, continua falando e sempre vai falar. Abre os nossos ouvidos espirituais, fala conosco, que nós possamos ser guiados pelo teu Espírito, dirigidos pelo Senhor. A tua palavra fala da doce voz do teu Espírito, Senhor. Nós queremos te ouvir. Provoca isso no nosso coração. Provoca isso no nosso coração, Senhor. Que nós tenhamos essa decisão de construir essa intimidade, de reconhecer a sua voz. Em nome de Jesus, Senhor.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.